terra da gente. Uma coprodução da Agraer, Rádio e TV Educativa, Subsecretaria de Comunicação, produção Aline Lira, apresentação Beatrice Bruno e Jean Potência, direção Cláudia Trimarco, edição DJ Juju. Está entrando no ar, Terra da Gente.
Olá, meu amigo e minha amiga ouvinte, está começando mais um Terra da Gente. Eu sou o Jean Carlos Potência. Aoi, Potência! Esse aqui é um programa repleto de notícias e orientações para você, agricultor familiar, que está interessado em saber o que anda rolando de bom acerca das políticas e serviços da ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural. Olá, minha amiga Beatrice!
Oi, Potência! Olá, ouvinte! Aqui você confere as notícias e as novidades da semana.
E já falando em novidades, é sempre bom lembrar que esta é a nossa 8ª edição no ar e a 2ª com abrangência pelo interior do estado.
É que o governo do estado, por intermédio da Agraer, firmou um convênio com a rede JFM do Grupo Feitosa. E ampliamos a nossa transmissão, chegando às cidades de Aparecida do Taboado, Paranaíba, Selvíria, Três Lagoas, Inocência, Deodápolis, Glória de Dourados, Jati, Vicentina, Fátima do Sul, Angélica e Viema, Nova Alvorada do Sul, os distritos de Liderança, Culturama e Gaçulândia.
E também a cidade de Rio Brilhante, Novo Horizonte do Sul, Caarapó, Dourados, Cidrolândia, Itaporã, Juti, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Maracaju, Terenos, Abambai, Coronel Sapucaia, Aral Moreira e Cacilândia. Totalizando assim, são 29 municípios e 4 distritos. Tudo isso porque queremos estar aí, no seu sítio, levando orientações e informações ao homem e à mulher do campo.
Os grandes responsáveis por abastecer a cidade com alimentos de qualidade. Hoje, cerca de 70% dos alimentos que chegam às casas dos brasileiros são frutos da agricultura familiar. As manchetes da semana você confere agora no Terra da Gente.
Notícias do campo.
No assentamento Santa Mônica, veículo próprio é sinônimo de economia.
Em Terenos, no assentamento Santa Mônica, é comemorada a entrega de uma caminhonete picape estrada no valor de R$ 36.599. O veículo será utilizado para o escoamento da produção da agricultura familiar até a capital. O repasse do dinheiro foi feito através da aprovação de um projeto na chamada pública BNDES Conab. Projeto esse que foi elaborado pela Agraer, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, junto aos pequenos produtores da Associação Santa Doroteia. A chave do veículo foi entregue no dia 8 de junho pela Agraer à associação. Para o presidente da entidade, o assentado Ademir de Jesus, a chegada do automóvel representa uma economia financeira significativa com o frete, um valor calculado de R$ 2.800 mensais.
As nossas famílias aqui são tudo família, né, humilde, então isso é uma redução de custo importante para as famílias nossas aqui.
Atualmente, a associação conta com a participação de 48 agricultores familiares, que produzem leite, mandioca, quiabo e hortaliças, dentro de suas pequenas propriedades. A engenheira agrônoma da Agraer, Maria Cleonice dos Santos, explica que a agência foi a entidade responsável pela elaboração do projeto, que concorreu ao recurso dentro do edital da chamada pública BNDES Conab.
Este projeto ele visa apoiar as associações de agricultores familiares que necessitam do amparo do governo federal para viabilizar a comercialização, o fortalecimento dessa entidade.
Com uma área de 7.500 hectares, o assentamento Santa Mônica, em Terenos, conta com 715 famílias agrícolas. Os alimentos comprados pela Conab são direcionados para creches, asilos, entre outras entidades de atendimento social. Aline Lira para o Terra da Gente.
A campanha de coleta itinerante no assentamento Itamaraty foi um sucesso. De acordo com os coordenadores da ação, foram recolhidas 7.500 embalagens de defensivos agrícolas, que representa 9 mil quilos de material reciclável.
A estimativa é de que mais de 250 pequenos produtores rurais tenham se sensibilizado com a campanha. As embalagens descartadas na campanha poderão ser destinadas à fabricação de sacos de lixo. baldes, lixeiras, garrafas de água sanitária, embalagens de detergentes, conduítes, entre outros utensílios desse gênero.
A coleta itinerante será feita pela ASFROM, Associação das Revendas de Insumos e Agrotóxicos da Fronteira do MS, em parceria com a AgraER, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, e a IAGRO, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, e o IMPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias.
Destaque do dia.
A AgraER participa da Assembleia Geral da ASBRAER em Brasília. Nos dias 7 e 8 de junho, o diretor-presidente da AgraER, Enel Bufelini, esteve em Brasília, onde participou da 27ª Assembleia Geral Extraordinária da ASBRAER, Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural. O encontro tornou-se como debate central o tema O papel da extensão rural para a construção de soluções à crise econômica e política. Dirigentes e representantes das entidades de extensão rural pública, das associadas da ASBRAER, receberam esclarecimentos sobre a instalação da ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, e sobre a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, criada recentemente para substituir o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na Assembleia, Fellini destacou a importância do evento.
E a ANATER teve muito presente debatendo conosco. E percebe-se que a ANATER vai fazer o comando geral entre o governo federal, ASBRAER, para que isso venha ocorrer de uma forma mais positiva, que nós possamos ser mais ágeis e levar aquilo que o agricultor, que a agricultura familiar, que o sitiante precisa de assistência. Isso fortalece a agricultura familiar e nós estamos tentando consolidar essa parceria de uma forma positiva para que o campo possa ter uma assistência técnica maciça, determinada, com conhecimento e melhorar a vida de quem vive no campo desse país.
A Assembleia, realizada no auditório do Hotel Cullinan, em Brasília, foi dirigida pelo presidente da ASBRAER e da EMATER do Distrito Federal, Argileu Martins. O evento contou com a presença de autoridades do setor da agricultura familiar e assistência técnica e extensão rural, dos poderes executivo e legislativo, incluindo 24 dirigentes das instituições estaduais de ATER do Brasil. Aline Lira para o Terra da Gente.
Cotação.
O ovo na Ceasa de Mato Grosso do Sul está sendo comercializado por R$ 3,10 a dúzia. A mandioca é negociada a R$ 1,20 o quilo e a mandioquinha a R$ 14,00 o quilo. O quiabo é vendido a R$ 4,67 o quilo, enquanto o quilo da vagem está cotado em R$ 6,00.
Previsão do tempo.
Após vários dias de intenso frio em Mato Grosso do Sul, a previsão é de que a temperatura volte a subir gradualmente nos municípios. No sábado, dia 18 de junho, em Campo Grande, a máxima pode chegar até 30 graus. A mínima prevista é de 17. No domingo, 19 de junho, máxima de 26 e mínima de 16. Outra cidade que deve ter um clima bom é Aparecida do Taboado. A máxima deve ser de 29 graus e a mínima de 17 no final de semana. Já a semana, a temperatura deve ficar entre 27 e 17 graus. De segunda a sexta-feira, não há previsão de chuvas.
Já o sul do estado, no município de Paranhos, deve haver chuva em alguns dias da semana, apesar dos termômetros registrarem um aumento da temperatura. No sábado, 18 de junho, será marcado por um tempo nublado. A mínima é 17 graus, a máxima pode chegar aos 27 graus. No domingo, 19 de junho, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia, sendo a máxima de 26 graus e a mínima de 16 graus. Em Paranhos, também há previsão de chuva à tarde e à noite, na segunda e terça-feira. Nesses dois dias, a previsão é de 14 graus a mínima e 28 graus a máxima. Na quarta-feira, 22 de junho, também há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Quarta e sexta-feira são os únicos dias que não há previsão de chuva. Nesses dois dias, a temperatura pode chegar a 30 graus.
Dica do técnico.
O vazio sanitário é um período em que o produtor não pode ter em sua lavoura plantas vivas de soja. A prática é uma das formas de manejo para evitar a ferrugem asiática. O produtor que não cumprir com essa regra pode, inclusive, ser multado. A medida adotada pela Secretaria do Estado de Produção e Agricultura Familiar, a CEPAF, é uma proteção contra a ferrugem asiática, doença causada por um tipo de fungo que provocou um prejuízo de US$ 2 bilhões à sojicultura brasileira na safra 2005 e 2006. A repórter Kelly Venturini esteve com o engenheiro da Iagro, Felipe Portugarreiro, em um bate-papo produtivo sobre esse assunto.
Olá, equipe Terra da Gente. Hoje nós vamos conversar com Felipe Portugarreiro, ele que é chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Iagro, a nossa agência de defesa aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Felipe vai falar para a gente sobre o vazio sanitário. Felipe, o que é essa medida e quando inicia e quando termina aqui no Mato Grosso do Sul?
O vazio sanitário da soja é uma importante medida para controle do fungo, da ferrugem asiática, e ele acontece do dia 15 de junho a 15 de setembro.
Aqui no estado, como que é feito o trabalho da Divisão de Defesa Sanitária?
O estado ele conta com 34 fiscais agrônomos que vão percorrer cerca de 5.600 propriedades nesse período, onde vai ser verificado a execução do cadastro pelo produtor, cadastro obrigatório por lei, e se o produtor destruiu as plantas voluntárias e tigueras, podem estar vegetando na sua lavoura, e também se o produtor está cultivando voluntariamente soja neste período, que é proibido por lei.
Essa proibição, ela começou quando, Felipe? E por quê?
A nossa lei, ela vai fazer 10 anos, nós estamos há 10 anos já fiscalizando o vazio sanitário da soja, então desde 2006 ela é executada essa medida e fiscalizada pela Iagro.
Felipe, o estado contabilizou importantes avanços aí nos números. Como que foi a última safra?
A gente tem números que apontam um crescimento do cadastro expressivo. A área de soja no estado aumentou e o cadastro, o Iagro conseguiu cadastrar acompanhando o aumento da safra. Né? No último ano tivemos aí 88% dos produtores se cadastraram. Então 88% da área que o IBGE estima que seja plantada de soja, a Iagro conseguiu receber em cadastro. Lembrando que a falta de cadastro é uma infração prevista em lei de 100 UFERMs, e o produtor, ele, além da obrigação de se cadastrar, ele tem a obrigação de cuidar da sua lavoura e no período vazio sanitário, não deixar plantas de soja vegetando na sua lavoura.
Então, mas a Iagro, ela realiza também, fora desse período, o trabalho de conscientização, de conversa com o produtor. Isso também gerou resultados positivos porque houve uma diminuição do número de autos de infração, foi isso?
O aumento no cadastro e a diminuição no auto de infração é devido a uma maior divulgação feita por parte do órgão e uma conscientização do produtor. É um fato também que deve ser levado em conta a melhoria no, nas condições da otimização do serviço de fiscalização, que são feitos através das equipes dos agrônomos da Iagro, que vão até as propriedades, e sendo focado nas regiões onde tem maior área produtiva de soja.
Kelly Venturini, da CEPAF.
E a cidade aniversariante nessa semana é Três Lagoas, que completou no último dia 15 de junho 101 anos. Localizada na região leste do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas foi fundada em 15 de junho de 1915 e é considerada a terceira cidade mais populosa do estado, com uma população de aproximadamente 105 mil habitantes, segundo os dados do IBGE.
Popularmente conhecida como Cidade das Águas, Três Lagoas ganhou, no ano de 2015, o título de Capital Mundial da Celulose, devido ao crescimento do setor nos últimos anos. Além de transição da agropecuária para a industrialização e aumento das florestas de eucalipto na região,
para a população de Três Lagoas, fica aqui o forte abraço de toda a equipe do Terra da Gente.
Ouça essa canção linda. Roda aí, DJ!
Quer se entregar pra mim como a primeira vez, vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco, quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Tô a fim dos teus segredos, de tirar o teu sossego, ser bem mais que um. um amigo. Não diga que não, não negue a você. Um novo amor, uma nova paixão, diz pra mim. Nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalguei meu corpo, a minha eterna paixão. Vai se entregar pra mim, como a primeira vez. Delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Tô a fim dos teus segredos, de tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Não diga que não. Nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalguei meu corpo, a minha eterna paixão. Tão longe do chão, serei os teus pés. Nas asas do sonho.
Você está ouvindo o programa Terra da Gente. Notícia importante para todos os assegurados do MS Prev, Previdência dos Servidores Sul-Mato-Grossenses. O recadastramento do Censo Previdenciário está chegando no seu município. Acesse o site www.censo.ms.gov.br e se informe sobre as datas e locais de atendimento. E veja a relação de documentos que você deve levar. Em caso de dúvidas, ligue 67-3323-7356 ou acesse o site www.censo.ms.gov.br. O censo é obrigatório para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas. E quem não participar, terá seus vencimentos bloqueados.
Educativa 104. Há mais de 90 anos, o Asilo São João Bosco cuida de idosos em Campo Grande. Para seguir com essa missão, ele precisa de ajuda. Agora você pode realizar a sua doação para o Asilo através da conta de energia elétrica. Os valores são a partir de R$ 5,00. E para ajudar, basta autorizar por telefone o débito na fatura. Ligue 3345-0500. Não deixe a esperança no escuro. Sua doação é nossa energia de viver. Asilo São João Bosco. A vida continua.
Governo lança MS mais seguro.
Educativa 104 Notícias.
A segurança pública tem sido apontada pela população do estado de Mato Grosso do Sul como uma das prioridades. E é por isso que o governo do estado lançou nesta semana o programa MS mais seguro. O governador Reinaldo Azambuja falou sobre a importância do programa para o estado.
É importante esses investimentos, totalizam mais de 96 milhões. Primeiro, uma estrutura de segurança pessoal aos nossos policiais. Segundo, mais de 690 novas viaturas, equipamentos para o bombeiro, caminhão de salvamento, estrutura de comunicação para uma melhor comunicação entre as polícias, treinamento e qualificação. Eu acho que esse investimento que será feito dentro desse um ano, com certeza vai dar uma condição melhor de trabalho a toda a estrutura de segurança pública aqui do Mato Grosso do Sul. O programa, ele atende a todas as unidades de segurança pública do Estado. Atende a militar, a civil, corpo de bombeiro, agentes penitenciários, atende também as outras estruturas de segurança pública, mostrando a preocupação do governo, principalmente nessa reestruturação de todo o segmento da segurança pública.
Cláudia Trimarco, da Governadoria.
Estamos apresentando Terra da Gente. É tempo de plantar.
A cenoura é uma ótima opção para qualquer horta, porque pode ser plantada praticamente o ano todo. O produtor só deve ficar atento quanto às variedades recomendadas para cada época do ano. A colheita é feita de 90 a 110 dias após o plantio. Na horta, o espaçamento recomendado entre as fileiras é de 20 a 30 centímetros. Entre as plantas, deve ser de 3 a 4 centímetros.
Receitas da nossa terra.
Cozinhar bem não é uma arte que todos dominam. Entretanto, existem alguns truques que podem nos auxiliar nessa tarefa. O Receita da Nossa Terra desta semana traz dicas valiosas na hora de cozinhar.
Você sabe o que fazer quando uma comida fica salgada? A dica é muito simples. Corte uma batata pela metade e coloque na comida durante 20 minutos. A batata vai absorver o excesso de sal.
E como descobrir se um ovo é fresco ou não? Basta colocar o ovo em um copo de água. Se o ovo afundar, ele é fresco. Do contrário, é porque ele já está velho.
Outra dica simples e valiosa é para você que está com bananas e abacates verdes em casa. Para que essas frutas amadureçam mais rapidamente, é só envolvê-las em folhas de jornal.
Falando com o produtor.
E para o Falando com o Produtor dessa edição, contamos com a presença do diretor-presidente da Iagro, Luciano Chicocheta, para falar sobre a ampliação de vendas de carne bovina in natura para a União Europeia. Confira a entrevista com a repórter Kelly Venturini.
Olá, equipe do programa Terra da Gente. Mato Grosso do Sul recebeu uma ótima notícia. A União Europeia ampliou a área de Mato Grosso do Sul apta a exportar carne bovina in natura. E nós vamos conversar agora com ele, que é diretor-presidente da Iagro, Luciano Chicocheta, para explicar para a gente o que significa essa ampliação feita pela União Europeia.
Essa área que a União Europeia habilitou é a antiga ZAB, a Zona de Alta Vigilância, que hoje é a Zona de Fronteira, que havia perdido a habilitação para aquele bloco desde 2005, quando da ocorrência dos primeiros focos de febre aftosa aqui no estado. De lá para cá, houve uma série de trabalhos naquela região, né? Embora o estado tenha conseguido recuperar o status de área livre de febre aftosa em 2008, né? A região do Planalto e Pantanal. Em 2011, a própria Zona de Alta Vigilância, a Zona de Fronteira, também obteve esse reconhecimento perante a Organização Mundial de Saúde Animal, né, a OIE, e mesmo assim ainda não houve esse reconhecimento. E agora, em 2015, na realidade, novamente houve um pleito por parte do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando ao Ministério que encaminhasse novamente o pedido de reconhecimento da Zona de Fronteira. Isso foi acordado, então, entre o Governo do Estado, entre o Ministério, mediante, é claro, ao cumprimento de algumas normas, algumas que já existiam, né, e persistem até hoje, na Zona de Fronteira, que é a manutenção de alguns serviços de fiscalização diferenciado do restante do Estado. Então, fiscalização em postos móveis, fiscalização em postos fixos, a vacinação assistida em toda a região, na vacinação contra a febre aftosa, um trabalho de vigilância também em propriedades mais intensas naquela região e também a conclusão dos trabalhos de identificação individual eletrônica na região. Isso foi cumprido pelo Estado, né, pelo Governo do Estado, através da Iagro, e hoje então nós recebemos aí a grata notícia de que houve então o reconhecimento daquela região por parte da União Europeia. Então, assim, é um motivo de muita satisfação e comemoração, não só no âmbito da Iagro, mas por parte dos produtores.
O Estado, ele já tem uma referência de excelência no trabalho contra a aftosa, tanto que vários dos nossos profissionais são convidados para participar de discussões sobre o tema no país inteiro. Mas você comentou que esse reconhecimento, ele se deve não só ao trabalho dos fiscais, da equipe do Iagro, mas também do produtor, que foi um bom parceiro.
Exatamente. Não teria sido possível esse reconhecimento se não houvesse a participação efetiva do produtor rural. Porque na realidade não existe sistema de vigilância ou sistema de defesa sanitária animal ou vegetal que funcione sem a parceria com o produtor. Não basta a gente criar normas e se o produtor não tiver o reconhecimento de que isso é importante e que não cumpre essas normas. Então, assim, é bom sempre destacar isso, que só foi possível graças à participação de todos. Do governo do estado, da IAGRO, da Secretaria de Produção e Agricultura Familiar e principalmente dos produtores, né, do setor privado. Agora o nosso produto, o produto da fronteira, ele vai ganhar mais mercado e com isso cresce a responsabilidade do produtor e do serviço oficial como um todo de dar as garantias, né, de qualidade, de inocuidade, de sanidade que os consumidores precisam. Então é importante destacar isso, a gente está evoluindo. Para evoluir é preciso não só manter, mas melhorar os nossos trabalhos.
Kelly Venturini, da CEPAF.
Agenda Rural.
Olha só, para quem gosta de shows e exposições, está rolando a 35ª Exponan, Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Nova Andradina. O evento começou na última quarta-feira, dia 15 de junho, e segue até domingo, dia 19. Falando em eventos agropecuários, na próxima semana inicia a 39ª Expo 3, a Exposição Agropecuária de Três Lagoas, realizada de 20 a 26 de junho.
No município de Itaquiraí, acontece nesse sábado, 18 de junho, a palestra técnica Bovinocultura de Leite. O curso é promovido pela Agraer em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.
É, meu povo, e a gente vai ficando por aqui, né? Com a nossa programação. Mas, ó, quem quiser participar do próximo programa, é muito fácil. Basta você enviar sugestões, pedidos ou uma mensagem para alguém especial. A nossa produção pelo e-mail. Vou falar e você anota aí. Programa Terra da Gente, @gmail.com. Vou repetir compassadamente. Programa Terra da Gente, @gmail.com.
Ou se preferir, tem também a carta. Anote aí o nosso endereço. Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS. O CEP é 79031310. Repetindo, Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS. O CEP é 79031310. O envelope deve ser endereçado aos cuidados da Assessoria de Comunicação da Agraer.
Olha, agradeço a sua audiência, você que está aí na sua cidade, na sua chácara, no seu assentamento, na sua fazenda, na sua propriedade rural, né? E a gente se despede ao som de Fiz a Cama na Varanda, interpretada pela dama da música caipira, Inesita Barroso. Manda aí, DJ! Um abraço e até a próxima!
Fiz a cama na varanda, me deitei pensando em ti. Deu o vento na roseira e os cuidados que do sono me esqueci. Menina, minha menina, ai não faça assim como eu, que vivo morta de penas porque ninguém me escolheu. Fiz a cama na varanda, me esqueci do cobertor. Deu vento na roseira e o cuidado me cobriu toda de flor. Menina, minha menina, ai não faça assim como eu, que vivo morta de pena porque ninguém me escolheu. Lá de trás daquele morro tem um pé de amor perfeito. Eu vivo longa procura e meus cuidados de um pobre amor sem defeito.
Aqui, Terra da Gente. uma coprodução da Agraer, Rádio e TV Educativa, Subsecretaria de Comunicação, produção Aline Lira, apresentação Beatriz Bruno e Jean Potência, direção Cláudia Trimarco, edição DJ Juju. Terra da Gente.